Bem. Bem, nós temos calendário, são 10:10. Colegas, eu para só mais 2 minutos. Muito bem. Então, caros colegas, vou dar início à reunião. Nós temos hoje duas audições. A primeira é com a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas. Temos connosco o engenheiro Rui Godinho e a doutora Marina Ladeiras, respectivamente presidente do Conselho Diretivo e vice-presidente do Conselho Diretivo. Depois teremos uma outra audição com a Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, com o senhor engenheiro Diogo Faria de Oliveira, de seguida. Qual é a razão de ser destas audições? São realizadas no quadro de uma deliberação tomada pela Comissão de Poder Local, de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, no quadro e no âmbito da apreciação das propostas de lei 123, que procede à segunda alteração à lei 88-A-97, 25 de julho, que regula o regime de acesso da iniciativa económica privada a determinadas atividades económicas, e a proposta de lei 125 do Governo também, que aprova os estatutos da entidade reguladora dos serviços de água e de resíduos. É no quadro destas propostas de lei que nós deliberamos ouvir um conjunto de entidades, 7 ou 8, penso eu. Começamos hoje pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água. Nós temos os nossos trabalhos estabilizados da seguinte maneira. Darei a palavra ao representante desta entidade, da APDA, para durante 10, máximo 15 minutos, elaborar sobre as duas propostas de lei. Depois, a palavra aos senhores deputados durante 5 minutos, a cada um dos grupos parlamentares, que elaborarão de forma contínua sobre esta matéria e colocarão as questões que entenderem por convenientes, e depois os representantes da APDA responderão no fim também durante máximo 10 minutos. Por isso, quero agradecer em primeiro lugar ao engenheiro Rui Godinho e à doutora Marina Ladeiras, em nome do Conselho Diretivo da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, de terem aceito o convite. É um gosto tê-los aqui novamente na Comissão. Sabemos que os seus contributos serão úteis para os nossos trabalhos e, por isso, sem mais delongas, eu dava de imediato a palavra ao Presidente do Conselho Diretivo, engenheiro Rui Godinho, para as suas considerações aqui em Comissão. Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Para nós é sempre um gosto poder partilhar com a Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local e os Srs. Deputados os nossos pontos de vista relativamente ao setor da água que representamos. De mais a mais, portanto, neste contexto em que estão duas propostas de lei em discussão relativas exatamente a um momento em que o setor da água está a ser objeto de um processo de reestruturação. Processo de reestruturação esse, me permitem recordar, que visa encontrar uma evolução ou um novo modelo institucional relativamente ao que tem vigorado nos últimos 20 anos. Lembrar que o modelo institucional atual funda-se num processo legislativo em que destacaria dois diplomas marcantes, o Decreto-Lei 372 de 93, de 5 de novembro, e o 379-93, de 5 de novembro, também. O primeiro, que é o primeiro diploma que abre ao setor privado, através de uma alteração à Lei de Limitação de Setores, a possibilidade de intervir no setor da água, do saneamento e dos resíduos. O segundo, que de alguma forma estabelece o regime de exploração, ou um novo regime de exploração e gestão destes sistemas de utilities, estabelecendo, portanto, um novo modelo através de sistemas multimunicipais, agregando nesses sistemas municipais e nos órgãos de gestão consequentes o Estado, com 51% de participação nas entidades gestoras, e os municípios com até 49%. Ora, é esse modelo institucional que tem vigorado, o processo de reestruturação que está neste momento em curso 20 anos depois, se me permitem, nós os engenheiros costumamos dizer, de facto, que as obras públicas normalmente têm um período de vida útil de 40 anos, aos 20 anos faz-se a revisão do projeto. Portanto, nada a dizer quanto à oportunidade. Em si mesmo, o setor necessita de uma reorganização. Tivemos a oportunidade, em anterior audição parlamentar, de o dizer e de manifestar alguns dos nossos pontos de vista sobre em que sentido é que essa reorganização deveria ir. Hoje estamos aqui, com imenso gosto, uma vez mais, para, em concreto, emitirmos os nossos pontos de vista relativamente à proposta de lei 123-12, que procede à terceira alteração das leis que vêm regulando o regime de acesso à iniciativa económica privada a determinadas atividades económicas, visando a regulação do setor do abastecimento de água, do saneamento e dos resíduos. Começava por dizer que, desde logo, que no caso deste projeto de lei, o que está em causa, portanto, é um processo de reestruturação que aponta em duas direções fundamentais. Uma delas, de fusão dos sistemas em alta, que hoje vigoram, que têm a configuração dos sistemas multimunicipais, a que se seguirá, portanto, um processo de verticalização, portanto, com a agregação aos sistemas em alta dos sistemas municipais, sendo que, do ponto de vista da futura exploração destas unidades agregadas, poderão vir a ser subconcessionados a entidades de capital privado, nas condições que a proposta de lei nos refere. Ora, atalhando razões, para poupar tempo, quanto ao processo de fusão, se alguns senhores deputados ainda têm presente o que aqui tivemos a oportunidade de transmitir na altura, era um ponto que nós apontávamos como necessário, o processo de fusão dos sistemas em alta. Isto porquê? Porque era verificada que em alguns sistemas em alta havia uma clara insustentabilidade. Por razões que na altura adiantámos e que agora dispenso, se me permitem, de repetir. Naturalmente que sistemas em alta ineficientes, sistemas em alta eficientes, através de um processo de fusão, é possível por questões de pré-equação, através de mecanismos de pré-equação, utilizando as ferramentas à disposição, com o fundo de equilíbrio tarifário ou não, portanto, encontrar na solução que resulte da fusão, a sustentabilidade para esses setores. Se são 4, se são 5, não me adiantarei agora, portanto, se são 5, são 6, o número não importa muito. Quanto às baixas, tivemos também a oportunidade de dizer que haveria um claro problema de escala relativamente a muitos dos sistemas em baixa, sistemas municipais, mesmo concessões a privados. Lembremos que, quando estamos a tratar da alteração da lei de limitação de setores, isto significa que desde 1993 que a iniciativa económica privada tem possibilidades de acesso à gestão e à exploração dos serviços de água, de saneamento e dos resíduos. Nestes 20 anos, a consequência dessa possibilidade teve uma expressão bastante reduzida. Como sabeis, portanto, neste momento existem 28 concessões de sistemas de água e de saneamento e de resíduos que são a iniciativa privada, 21 em sistemas em baixa e 7 para sistemas em alta. Portanto, no cómputo geral de 308 municípios, 309 sistemas, como sabeis, Santiago do Cacém tem 2, é servido por 2 sistemas em baixa, Águas de Santo André e o sistema municipal. Portanto, 28 concessões, 21 em baixa. Portanto, significa que houve um diminuto interesse, ou um diminuto minutos passos por parte da iniciativa privada para terem acesso. Portanto, o que é que isso propõe, e vou agora diretamente ao 123/12, o que é que isso propõe, portanto, é que haja naturalmente arranjos relativamente aos sistemas em alta, seguidos de verticalização. E que depois disso possa ser aberto um processo de subconcessão portanto, operação, exploração, supomos nós, portanto, à iniciativa privada. Ora, aí é, esse é, do nosso ponto de vista, um dos pontos onde nós pensamos que alguma coisa devia ser esclarecido. É exatamente o que é o conceito de subconcessão. O que é que significa subconcessão nestes temas? Ora, para haver uma subconcessão tem que haver uma concessão, supomos nós. E, com o devido respeito pelo legislador, queremos que no diploma que está neste momento em apreço, não é claro, portanto, exatamente o que é que se pretende com a subconcessão e o que é, qual é o conceito aplicável de subconcessão, em concreto, aqui aos sistemas. É que, tal como está vertido no projeto de diploma, o que ele está a permitir do máximo ao mínimo. Ou seja, isto é, pode haver, portanto, a possibilidade de estabelecer uma concessão, pelo menos é o nosso entendimento, salvo melhor opinião, pode haver, portanto, uma concessão a um operador privado da totalidade de um sistema multimunicipal, e estou a falar já num sistema multimunicipal agregado, resultante, portanto, da fusão de vários sistemas multimunicipais, até a uma simples parte deste. A uma simples parte deste, que pode ser uma rede, que pode ser uma estação de tratamento, que pode ser um conjunto de estações elevatórias, que pode ser o transporte, que pode ser um sistema em baixa, ou que pode ser a agregação de alguns deles. Quero-vos dizer que, haver flexibilidade na possibilidade de haver concessões que sejam úteis e que sejam sustentáveis, economicamente e tecnicamente sustentáveis, não é, obviamente, em si mesmo um defeito. Agora, convinha clarificar. Até porque há várias hipóteses de haver, várias hipóteses de concessões, que são conhecidos de quem lida com o setor da água, nomeadamente aquelas que são utilizadas em muitos países do mundo, na Europa em particularmente, e temos sempre presente o exemplo francês, por exemplo, em que o sistema da Fermage, que é um sistema em que o concedente faz os investimentos e o operador privado faz a operação, os sistemas de BOT, portanto, em que o operador privado estabelece, portanto, um contrato com a entidade pública que lança um concurso num determinado sentido para construir, portanto, um determinado equipamento, um conjunto de equipamentos e que entrega depois, passado num certo número de anos, novamente à entidade pública, há uma série de modelos que podem ser aplicados. E, portanto, se é verdade que do ponto de vista da aplicação em concreto será, digamos, a forma de aplicação em concreto que resultarão estas ou aquelas soluções, mas na atual situação que nós hoje temos, designadamente carência de meios de financiamento, meios financeiros, é óbvio que, olhando para aquilo que é a atual situação dos operadores privados em Portugal, da carência de meios financeiros que eles e o setor público também têm, eu se fosse operador privado, eu queria uma lógica, ir avançar para uma lógica da Fermage, ou seja, a entidade pública, o setor público que fizesse os investimentos, o concedente neste caso, que fizesse os investimentos e eu depois faria a operação em condições que viessem a ser contratadas. Ou seja, aquele princípio que na exposição de motivos é enunciado como atrair investimento do setor privado para investir onde ele é necessário, nos investimentos que é necessário fazer, estima a ERSAR 4.400 milhões, portanto, nas redes de água e saneamento, com particular incidência no saneamento, não teria sucesso, não se concretizará. E, portanto, este ponto é um tópico que gostávamos de chamar a atenção, portanto, dos senhores deputados. Por exemplo, olhemos para aquilo que vem sendo apresentado, ainda de uma forma um pouco difusa, pela Águas Portugal, a quem foi entregue o processo de reestruturação. Criação de quatro grandes sistemas em alta: Águas do Norte, Águas do Centro, Águas do Val do Lisboa e Val do Tejo, Águas do Val do Tejo, etc. Será possível que hoje, nas atuais condições e nos próximos anos, que toda essa área de água e saneamento possa ser entregue a um concessionário privado? Julgo que hoje não há capacidade técnica nem financeira num concessionário privado para gerir, portanto, sistemas desta dimensão. Isso desde logo põe uma outra questão, e terminaria já quanto a esta questão do 123/12, que é este. Está em curso, e gostava de deixar aqui este comentário também, da nossa parte, está em curso um processo de reestruturação deste setor. Ora, do nosso ponto de vista, o facto de se estar a trabalhar exclusivamente num único modelo, um modelo que assenta nos três pontos que há pouco referi, fusão dos sistemas, fusão dos sistemas em altos, seguido de verticalização e depois, eventualmente, subconcessão. Não se previu, por exemplo, como plano B, se, por exemplo, o processo de verticalização não tiver sucesso. Nós temos fundadas razões para dizer que há grandes dúvidas e grandes perplexidades em muitos municípios por todo o país. Tivemos, por iniciativa nossa da Câmara de Coimbra, no dia 28, um debate muito esclarecedor sobre essa matéria na reitoria da Universidade de Coimbra, em que nós verificamos que há uma quantidade muito significativa de municípios, não é que rejeite o processo de verticalização, é que não o entende. Desde logo, haverá alguns que o rejeitarão, mas é que não o entendem. Ora, se se quer efetivamente levar a cabo um processo de reestruturação e de organização que o setor precisa, é preciso provavelmente trabalhar num plano B. Ou seja, se a verticalização não for bem sucedida, que plano B, portanto, é que a Águas de Portugal, que o Governo tem para pôr em cima da mesa? Nós temos uma sugestão, tive a oportunidade já de o apresentar, e até descrever recentemente num artigo que fiz para os cadernos de economia da Ordem dos Economistas, porque não trabalhar, ainda como hipótese de trabalho, passo o pleonasmo, num modelo que foi aplicado a outras indústrias de rede, concretamente à energia, que é o que chamam os economistas o modelo de unbundling, ou seja, a separação da alta da baixa. A saber, a alta, portanto, seguirá o seu processo de fusão, naturalmente, separada da baixa, ficará completamente sobre a gestão pública, a alta. Na baixa, são os municípios que, por seu próprio impulso e deliberação, que farão as suas fusões horizontais. E dessa não é falado em nenhum dos diplomas, que é a fusão dos sistemas em baixa, para ganharem escala, para que efetivamente possam ser sustentáveis. Há sistemas em baixa, porque é aí que encontramos a maior da falta de sustentabilidade, a horizontalização, no sentido de encontrarem dimensões de escala que permita, inclusivamente, lançar, se assim o entenderem, decisão própria dos municípios, processos de concessão ou não, deixando, portanto, liberdade de escolha e respeitando, digamos, à outrance, a autonomia local, do poder local, de tomar as deliberações que entender. Este sistema é um sistema que funciona, portanto, noutras latitudes, e que não está previsto, portanto, como plano B. Se a verticalização não tiver sucesso, a nossa sugestão, portanto, sempre construtiva como é a nossa panagem, é que se mande estudar, ou se dê indicações para que estude um plano B, para que, enfim, para que não se fique naquela situação que será a pior de todas, que é de estarmos a acabar com o modelo institucional e não sermos capazes de construir um outro que seja completamente sólido. Quanto ao 123.12, era só isto. Sr. Presidente, se me permite agora passar ao 125, foi isso que a Vossa Excelência me pediu. O 125, portanto, que tem a ver com o novo estatuto da ERSAR, é transmitir desde logo que, tal também como tivemos a oportunidade de referir na altura, e mantemos, é uma iniciativa bem-vinda. Ou seja, transformar, portanto, o regulador setorial de águas e resíduos numa autoridade administrativa independente é um passo positivo. E desde sempre defendemos esse ponto de vista e, portanto, o que aqui está é uma solução que aponta, portanto, genericamente nesse sentido. No entanto, gostaríamos de chamar a atenção para alguns tópicos. Desde logo porque os estatutos do ERSAR estão construídos, nós pelo menos percepcionamos na sua lógica, uma lógica de trabalho, de regulação, que exatamente se irá aplicar ao modelo que há pouco chamei a atenção, ao modelo verticalizado. e não a um outro modelo que seja possível encontrar, digamos, para o sistema. Desde logo, se o sistema verticalizado, como está enunciado genericamente, se vier a concretizar, desde logo o regulador fica, naturalmente, com bastantes competências, mas a concorrência será efetivamente reduzida, porque haverá muito poucos sistemas, portanto, 4, 5 sistemas, portanto, é isso no limite. Isso, teoricamente, portanto, o que prevê essa reorganização. A regulação deverá prever, portanto, será assim com certeza, garantir, portanto, um tratamento completamente equitativo a todas as entidades. O processo de universalização da regulação a todos os parceiros, a todos os atores, a todas as entidades gestoras, portanto, é também um processo bem-vindo. É necessário, portanto, que os aspectos de regulação económica e de regulação de qualidade de serviço possam continuar a ser feitos ainda de uma forma muito mais eficaz. O regulador, neste momento, com as condições em que trabalha, estamos no Conselho Consultivo de ERSAR e temos tido noção disso, tem dificuldades do ponto de vista de recursos humanos, de meios financeiros e operacionais, de poder efetivamente desempenhar a sua função para cerca de 400 a 500 operadores que neste momento existem. É preciso, portanto, garantir desde logo a sustentabilidade do funcionamento, portanto, do regulador, que não lhes sejam cortadas, portanto, não sejam cortadas dificuldades. Mas um ponto que não entendemos também é que há a aplicação do princípio da universalidade da regulação, mas são desde logo estabelecidas exceções. A EPAL, nomeadamente a EPAL e as Águas de Santo André. Diz-se que o caso da EPAL é um caso que tem a ver com a necessidade de alteração do diploma, porque a EPAL tem um tipo de gestão própria, gestão delegada. Não, se me permitem, por 30 segundos, retirar o meu chapéu de Presidente da PDA e voltar à administradora da EPAL, que fui durante 7 anos. O facto da EPAL ser uma gestão delegada não tem não oferece nenhuma dificuldade a ser objeto de regulação por parte de um regulador independente. Pelo contrário, e agora é o meu ponto de vista, só justifica ainda mais. Portanto, que a EPAL deva ser, portanto, integrada, portanto, dentro do esquema geral de regulação para todas as outras entidades gestoras. Provavelmente o estatuto da EPAL poderá ser aperfeiçoado, deixar de ser uma gestão delegada, passar a ser uma outra coisa, mas, senhores deputados, permitia-me chamar a atenção. A EPAL é uma empresa que tem 140 anos de vida. Ora, a EPAL não é só o operador EPAL, é uma situação muito mais completa, cingindo somente à operação e à exploração, que é isso que interessa ao regulador. A transformação do modelo de gestão delegada hoje num outro modelo de gestão é um processo de muita dificuldade e que deve ser, é possível sempre ser feito, mas que oferece algumas dificuldades sérias. Em concreto, o 379 de 93, que há pouco referi, criava o Sistema Multimunicipal da Grande Lisboa. Ora, o Sistema Multimunicipal da Grande Lisboa, relativamente à água, era a EPAL. Ora, a seu tempo, os governos que se seguiram tiveram a lucidez de nunca aplicar à EPAL o modelo de sistema multimunicipal. O que salvou, efetivamente, garantiu a possibilidade da EPAL ser uma empresa de sucesso, de ser um contribuinte, uma âncora do desenvolvimento do Grupo Águas de Portugal e do continuar a ser. Bom, isso é do ponto de vista da sua organização futura. Agora, quanto à regulação, não vemos razão para que a EPAL ou a Águas de Santo André fiquem de forma do sistema de regulação. A regulação ou é universal ou não é universal. E desde logo é a EPAL, até porque a EPAL garante o abastecimento de água a 2,8 milhões de habitantes, 28% da população portuguesa, sendo naturalmente só em baixa os de Lisboa. Mas não deixa de ser um player fundamental, portanto, neste processo. Finalmente, portanto, senhores deputados, queria só dizer que há pouco, quando falei no modelo de reestruturação, e isto também tem a ver, portanto, com o futuro papel do regulador relativamente à sua universalidade, atuar sobre um modelo em que um modelo fundido e verticalizado, ou um modelo numa lógica de unbundling, não é a mesma coisa, o número de operadores será certamente diferente. E esta convergência de intervenção do regulador com os operadores tem por detrás sempre um princípio, que é a recuperação dos custos, a harmonização das tarifas, que são efetivamente desajustadas à relação, os deputados tiveram a oportunidade de consultar o nosso último estudo sobre o mercado e os preços. Nós temos hoje uma relação tarifária de 1 para 21,5 no país, e 1 para 7,5 se considerarmos só o continente. 1 para 21,5 porque as tarifas mais baixas são aplicadas em entidades gestoras dos Açores, concretamente Lages do Faial. Lages do Pico, peço desculpa. Ora, a procura da sustentabilidade destas entidades gestoras passa efetivamente por também uma harmonização de tarifas. A lógica em que qualquer destes diplomas está construído é, obviamente, suponho que não podia deixar de ser, que os modelos de exploração devidamente regulados apontem para uma recuperação integral dos custos dos serviços prestados. Com princípio, nada a dizer, mas nós temos vindo a defender e mantemos, e gostávamos de voltar a transmitir, que nós defendemos que nas atuais condições do setor, que é complexo, que já é bastante complexo e muito diversificado, a que acrescem as atuais condições financeiras do país e da maioria dos consumidores, particularmente nas zonas mais deprimidas do país, onde há dificuldades sociais evidentes, nós não aconselharíamos que se avançasse para um modelo imediato de recuperação integral de custos. Nós propomos que venha a aplicar aquilo que nós chamamos um modelo de recuperação sustentável dos custos, que compensa melhor, do ponto de vista económico, com a componente social e também as componentes ambientais que têm que estar previstos. E este modelo de recuperação sustentável dos custos, naturalmente, que tem que ser apoiado. E apoiado, portanto, em quê? Desde logo no estabelecimento daquilo que podemos chamar um período de convergência. Um período de convergência de 5, 7, 10 anos, portanto, do ponto de vista técnico, depois saber se há qual, e apoiado, portanto, naquilo que nós chamamos um fundo de equilíbrio tarifário. A meu ver, abandonou-se demasiado cedo a possibilidade de aplicar à harmonização tarifária a aplicação de um fundo de equilíbrio tarifário, portanto, para que tendencialmente possamos evoluir para um princípio de recuperação integral dos custos. Os senhores deputados sabem com certeza, que os dados recentes que dispomos, no subsetor água de abastecimento, a recuperação de custos verifica-se em 90% das situações do país. No saneamento, a recuperação de custos verifica-se em 48% a 50% das situações do país. Portanto, há um longo caminho a percorrer, que recomenda, de facto, esta prudência que nós propomos. Já agora, se me permitem, portanto, vou terminar, se me permitem, e terminava já com isto, como financiar o Fundo de Equilíbrio Tarifário? Há muitas formas de o fazer. Há uma que normalmente sou mal entendido pelos meus colegas da gestão pura dos recursos hídricos, que é, durante este período de convergência, utilizar uma parcela da componente da taxa de recursos hídricos que é paga por todos os consumidores e por todas as entidades gestoras, particularmente na componente Fundo de Proteção de Recursos Hídricos, que representa 50% das receitas. É possível, segundo as nossas contas, anualmente captar daqui entre 8 a 10 milhões de euros aplicáveis ao financiamento do Fundo de Equilíbrio Tarifário. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Rogodinho. Tenho certeza que nos deixará um documento sobre estas matérias que aqui elaborou, sobre as quais aqui elaborou também. E agora dava a palavra aos nossos colegas deputados. De parte do PSD vai ter a intervenção de dois senhores deputados, nesta primeira, portanto, no tempo que lhes está distribuído, que é o senhor deputado Maurício Marques e o senhor deputado Mário Magalhães. E eu dava já a palavra ao senhor deputado Maurício Marques, do PSD. Maurício Marques, do PSD, para as considerações e as perguntas que queira colocar ao senhor engenheiro Godinho. Agradecia que nos mantivéssemos dentro do tempo estabilizado para darmos uma folga aos nossos convidados dentro daquilo que estava estabelecido.
Muito obrigado,
Maurício,
Sr. Presidente.
Senhor deputado Maurício, tenha a bondade. Marcos, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o engenheiro Godinho e agradecer-lhe a amabilidade que teve em vir até nós e fazer uma pequena observação àquilo que disse. É o Sr. Engenheiro Godinho. Começou por dizer que efetivamente esta reorganização é bem-vinda, que ao fim de 10 anos há necessariamente que fazer uma revisão de projeto. É porque ao fim de 20 anos é preciso fazer uma revisão de projeto. É evidente que sim, todos consideramos isso, sendo que nesta revisão começamos por dizer que a água continua a ser um bem público inegável e não há aqui qualquer outra intenção relativamente a essa matéria. Agora, o que se verifica é que, sendo um bem público essencial à vida, merece ser tratado e trabalhado de forma a preservar a quantidade e a qualidade deste recurso escasso. E também é sabido que a atual forma de gestão nem sempre garante a qualidade e a sustentabilidade deste recurso. Nós sabemos, por exemplo, do número de perdas que existe neste recurso essencial à vida. E por isso faço já uma primeira questão, que é a integração da alta com a baixa. Sabemos que, provavelmente, nem sempre é a melhor forma e poderá haver alguma incompatibilidade nesta verticalização do processo. Mas, em concreto, pergunto, não será a melhor forma de garantir a qualidade e a quantidade deste recurso integrando a alta com a baixa? Depois, esta é uma questão relativamente ao projeto de lei 123. Em relação ao projeto 125, tenho que repartir aqui o tempo com o meu colega, pergunto, não há aqui um aumento da competência do regulador? Não é bem-vinda este reforço da competência do regulador para bem da qualidade dos serviços prestados? Porque aquilo que se visa é melhorar a qualidade dos serviços prestados, é preservar um recurso que, como disse no início, é essencial à vida e que é escasso. E nós verificamos, e o Sr. Engenheiro Rigodinho já o salientou, de que neste momento o regulador não tem capacidade para regular convenientemente o setor. Era tudo. Muito obrigado.
A palavra agora ao Sr. Deputado Mário Magalhães, também do PSD. Mário Magalhães, Sr. Bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Rigodinho, muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer-lhe esta sua explanação. Mostra que a PDA tem feito um grande trabalho sobre esta matéria, nomeadamente com os estudos que apresentou recentemente, que são muito importantes para termos uma noção concreta de como está o estado da arte no setor, nomeadamente a importância desta relação dos preços e que entronca sempre, obviamente, na questão da sustentabilidade. Este 123, conforme referiu, portanto, reforça a abertura dos privados. E eu utilizo aqui a palavra reforça, porque muitas das vezes há a ideia de que isto é abertura, não há, quer dizer, já existe, é apenas um reforço. Mas queria-lhe deixar aqui uma pergunta em concreto, nomeadamente se tem noção quanto aos ganhos de escala, isto já referindo-nos, não, enfim, à questão da abertura, mas à questão da reestruturação que também nos explicou. Se há alguns, se há estudos da dimensão dos ganhos de escala que podemos obter no final desta reestruturação. Esta questão, eu penso que era muito importante. Em relação à 125, questão do ERSAR, aqui duas questões. Em primeiro lugar, o Sr. Engenheiro referiu-nos da pouca concorrência que após a reestruturação poderia-se resultar. Mas hoje temos um excesso de entidades, quase 500 entidades a nível nacional. Mesmo depois da reestruturação, eu quero-me parecer que não obrigatoriamente ficaremos reduzidos a um número tão insignificante como 4 ou 5. Porque há muitas entidades, concessões, muitas, há aqui enfim, o princípio da opção de cada entidade, nomeadamente dos municípios, e portanto, ou eu percebi mal, ou penso que aqui esta concorrência estávamos a referir só no setor da alta, porque na restante o universo, enfim, será muito grande. Então, para terminar, tenho aqui outra questão que tem a ver com esta questão do Fundo de Equilíbrio Tarifário, da recuperação sustentável dos custos. E, nomeadamente, o período de convergência. E se estamos, enfim, de acordo que deve haver uma recuperação integral de custos, o Sr. Engenheiro falou-nos aqui de um período de transição e que, neste período de transição, o que eu perguntaria seria o seguinte. O importante de proteger não serão os mais vulneráveis? Porque fará sentido que aqueles que possam pagar estejam a ser subsidiados pelos contribuintes, porque o custo ou é obtido de uma forma, ou portanto o proveito ou do outro, e portanto eu acho que não será de considerar nesta fase também o reforço de uma política de tarifário social, por um lado, e por outro lado, introduzindo acelerar com que a recuperação dos custos seja possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Magalhães. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por comentar o Sr. Engenheiro Rui Godinho e a Dra. Marina Ladeiras. Em nome da APDA estão aqui para conversar connosco e os contributos das entidades que têm uma participação ativa neste setor para nós são fundamentais para nos ajudar a configurar exatamente estas políticas públicas no setor das águas e dos resíduos. Mas não posso deixar de, como primeiro comentário, de dizer que a questão das águas, além da questão da quantidade e da qualidade, há também a questão da continuidade, mas acima de tudo a acessibilidade a esse bem essencial à vida e que é preciso salvaguardar, tanto na vertente da sustentabilidade do sistema, como na vertente de que as pessoas podem efetivamente usufruir desse bem essencial e a acessibilidade tem um aspecto fundamental. E por isso o Partido Socialista tem sido muito crítico, e esta é uma primeira declaração de prévia, tem sido muito crítico relativamente à forma como este Governo tem, enfim, conduzido todo este processo de reestruturação dos setores da água e dos resíduos, parecendo aqui que a palavra-chave é privatize. Aliás, não deixa de ser curioso, ainda há pouco o senhor engenheiro falou de um seminário organizado em Coimbra para a PDA, que na apresentação das Águas de Portugal, exatamente o terceiro vetor, que é o fundamental e final, é exatamente a subconcessão a privados, ou seja, vamos lá agrupar, vamos lá tornar, e acima de tudo a preocupação é privatize, organize, para dar a privados, porque esse é que é o grande objetivo deste Governo em relação a este setor. Aliás, veja-se bem o que é aqui a cronologia deste processo. Num primeiro momento falou-se da privatização das águas de Portugal, depois passou-se apenas à abertura a capital privado e depois agora fala-se em concessões a privados. Mudou-se das águas agora essa fura privatizadora na sua totalidade para a EGF, elemento que faz parte, como subholding, das águas de Portugal. Enquanto isso, o Partido Socialista aguardava, e este Parlamento, pela lei quadro das entidades reguladoras, que só foi aprovada depois da apresentação da proposta da entidade reguladora ERSAR. Mas antes disso, o Governo quis discutir a abertura aos privados através da lei de limitação de setores. Portanto, todo este processo está invertido naquilo que era a lógica que devia preciso. Se a preocupação é reestruturar o setor das águas e dos resíduos, devia ser começado por primeiro discutir como é que se reestrutura e depois então ver quais são os instrumentos necessários para a sua aplicação. Sr. Deputado, eu ouvi tranquilamente as vossas afirmações, agora algum respeito não faria mal. Enquanto isso, temos agora neste momento, então, e por feliz coincidência, a oportunidade de discutir em conjunto a lei, a proposta de lei 123 sobre delimitação de setores, abertura à iniciativa privada, é o que se pretende com a alteração que aqui está na nossa discussão, e também do estatuto, da alteração da natureza jurídica da ERSAR e do respectivo estatuto, o que fica, e como desde o início dissemos, tudo o que seja para reforçar os poderes da entidade reguladora merece o apoio do Partido Socialista sob esse ponto de vista. Reconhecemos, portanto, a necessidade de proceder a uma reorganização dos setores da água e dos resíduos, mas não podemos aceitar que a mesma seja feita por convicção, como eu disse, mas sim com bases robustas visando corrigir as insuficiências diagnosticadas. Ainda há pouco o senhor já disse, aos 20 anos é preciso analisar o projeto e garantir a continuação dos indiscutíveis progressos alcançados. Porque não se pode só olhar para aquilo que são as questões financeiras, mas também para aquilo que foram os benefícios que ao longo desses anos foram possíveis alcançar em termos de percentagens, taxas de eficiência, de qualidade da água e de significativos saltos positivos em relação à área da distribuição de água e do saneamento. Qualquer decisão deve ser devidamente ponderada e não de âmbito leve e de forma apressada. Refiro que as alterações à lei de limitação de setores e os novos estatutos da entidade reguladora das águas e dos resíduos merecem pareceres desfavoráveis por parte da Associação Nacional de Municípios, exatamente porque não é assegurada a posição dos municípios relativamente a novos modelos de gestão, seja por via do direito de opção dos municípios, no que tange à possibilidade de alienarem ou não as suas participações. Que comentário fazem à forma como este processo tem sido conduzido, tanto mais que fazem parte da PDA, entidades que, serviços municipalizados que dependem das autarquias, e há aqui uma opinião que é importante também aqui ser expressa aqui hoje. É possível conduzir um processo desta natureza contra os principais parceiros do Estado, como acionistas e ao mesmo tempo clientes, mas enquanto legítimos representantes dos cidadãos, que é a questão que se coloca aqui em relação à posição da Associação Nacional de Municípios. Relativamente aos municípios, comentaram, fazem ao poder conferido à ERSAR e à fixação, questão central, das tarifas, que ainda há pouco aqui foi abordado, nas várias hipóteses que existem. O Governo tem esquecido que reestruturar os setores é muito mais do que concessionar a ADP ou vender a EGF. Existem 308 municípios com competências legalmente consagradas, eu sei que dói, e concessões exploradas por entidades privadas, numa grande variedade de situações que aqui ainda há pouco foram referenciadas, quando olhamos para os serviços de água e resíduos nas suas dimensões técnica, social, ambiental e económica. Depois da universalização das competências regulatórias da ERSAR, uma das propostas prevê a natureza da entidade administrativa independente, embora não garanta os necessários e desejáveis meios de funcionamento fundamentais para o efetivo esforço de independência e de confiança que se pretende a qualquer regulador. Questiono, por isso, se estas alterações legislativas serão as mais adequadas para o setor e, se não, que outros aspectos devem ser previstos. E já agora faria também em relação a uma pergunta que é o seguinte. Basta aprovar esta legislação para que a entidade reguladora seja eficaz naquilo que é as suas novas competências através desta proposta de lei? Ou terá que haver aqui, obviamente, um tempo de preparação de novos quadros, de criar condições para que a entidade reguladora tenha efetiva eficácia na sua missão? E quanto tempo é que será? E, por último, gostaríamos que também comentasse a composição do Conselho Consultivo e, finalmente, se pedir um pouco mais longe na questão do tarifário, porque é uma questão essencial para os consumidores e também para os próprios municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fede Farmaus. Do Partido Socialista, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP. Sr. Deputado Altino Bessa, tenha a bondade.
Muito obrigado. Cumprimentar o engenheiro Rui Godinho e a doutora Mariana Ladeira e agradecer-lhes mais uma vez a presença aqui e os esclarecimentos que aqui nos trazem. É sempre uma grande ajuda, um grande contributo aquilo que a Associação pensa e para o desenrolar destes trabalhos e deste debate aqui na especialidade. Este debate prende-se mais com questões técnicas, com ouvir aquilo que são as posições da Associação. É lógico que depois há sempre aqui esta deriva que hoje o Partido Socialista utiliza, do privatize-se, nós estamos contra, isto é para entregar aos privados, isto realmente o discurso o discurso está mais... Basta ir ver o memorando, basta ir ver o próprio programa do Partido Socialista, já no debate no outro dia isso foi bem esclarecido, mas pelos vistos esquecem-se rapidamente de tudo aquilo que assinaram. Mas passando àquilo que aqui interessa, o senhor engenheiro, e era uma posição que defendiam, a questão da fusão em alta. É isto que o Governo está a fazer, ou é esse o passo que o Governo quer fazer? A dúvida que aqui existe é depois se há capacidade financeira para absorver cada uma destas entidades, macro-entidades. Mas, pelo que eu percebi, havendo essa capacidade financeira dos privados, a associação não é contra esse modelo. Isso era uma matéria que eu gostava de ver esclarecida, se, aparecendo os tais intervenientes com capacidade financeira para poderem absorver este sistema, se efetivamente há aqui uma reserva relativamente ao modelo de privatização dos sistemas em alta. Depois também, em relação à questão da verticalização e também da agregação dos sistemas em baixa, como sabemos, os sistemas em baixa estão, muitos deles, falidos. E temos algumas situações de graves, para além da questão do problema do financeiro que as próprias Águas de Portugal atravessam, com um passivo, julgo, superior a 3 mil milhões de euros. Existe o problema tarifário, do déficit tarifário de mais de 500 milhões de euros, e existe o problema das dívidas das autarquias também de mais de 500 milhões de euros, julgo que 520 milhões de euros. E aqui há bocado o senhor engenheiro dava uma solução, o tal modelo B, ou plano B, para caso esta proposta falhe, digamos assim, numa perspectiva de horizontalização da baixa, respeitando a autonomia do poder local. E a minha pergunta também é exatamente esta, e que depois entronca um bocado com aquilo que é a ERSAR e os poderes de regulação da ERSAR relativamente àquilo que são os tarifários a aplicar, porque é correto ou não que as autarquias estabeleçam os seus tarifários, sendo que geram déficit tarifário e que depois não cumprem as suas obrigações perante o grupo Águas de Portugal. E a questão é esta, qual a forma de resolver isto? Porque há bocado também o senhor engenheiro falava na questão da recuperação de custos, para que não se avançasse para um modelo total de recuperação de custos, mas sim de uma forma gradual. Isto é verdade, porque há questões que são sensíveis e isto é uma matéria sensível. Mas se nós avançarmos de uma forma gradual, supostamente este déficit tarifário irá aumentar nos próximos anos. Irá aumentar nos próximos anos. E a pergunta é como é que nós resolvemos esta questão, porque se não houver a recuperação dos custos, o déficit vai se manter. E como é que se resolve este problema? Porque se não paga o utilizador, paga o contribuinte. E a questão objetiva é exatamente que soluções é que nós temos para resolver esta matéria. O senhor engenheiro fala do fundo de equilíbrio tarifário. Esta ideia, à partida, foi uma ideia abandonada. Mas também gostava de perceber como é que sustenta melhor esta ideia e qual o financiamento deste fundo de equilíbrio tarifário. Porque isto, de alguma forma, teriam que os outros sistemas, seria essa a ideia, contribuir para este fundo, para que ele pudesse ajudar neste processo de uma forma mais gradual e mais lenta, que há bocado falou, num espaço temporal de julgo de 7 a 10, a 10 anos. E por isso estas questões, por princípio eu gostava de perceber qual era a vossa posição, se efetivamente existe uma reserva contra estas subconcessões, esta entrada de privados neste setor. Não fez nenhuma referência à IGF, não sei, eventualmente não será também uma matéria da vossa, da área da associação. E também relativamente a esta questão de ERSAR e como é que isto tudo se entronca, sendo que genericamente percebi que é bem-vindo um regulador com autoridade e independência. Por isso julgo que aqui também o Governo está no bom caminho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, começo por cumprimentar os nossos convidados da PDA, o Sr. Engenheiro Rui Godinho e a Sra. Doutora Marina Ladeiras. Gostaria de começar por fazer um ponto prévio. Estas audições são sobre duas propostas de lei do Governo, 123 e 125, propostas que têm uma grande relevância porque, em nossa opinião, abrem mau caminho à total privatização dos serviços de água e resíduos. E nós entendemos que, numa matéria de tanta importância, seria útil ouvir o conjunto mais diversificado possível de entidades e daí termos sugerido que estas audições englobassem também outras entidades, nomeadamente os sindicatos representativos dos trabalhadores do setor, as associações de municípios que se constituíram para a gestão pública da água e movimentos de utentes dos serviços públicos. Entendemos que estas audições só ficariam completas se estas entidades também fossem ouvidas. Infelizmente, a maioria parlamentar PSD-CDS não partilhava desta ideia e rejeitou a audição destas entidades, porque, em nossa opinião, estas audições, ou o conjunto de audições, está à partida amputado por não ouvir, não incluir estas entidades que eu acabei de referir, os sindicatos, as associações de municípios e os movimentos de utentes. Posto isto, eu gostaria então de tecer algumas considerações e colocar algumas questões. Como sabemos, de 1976 a 1993, os serviços de águas e resíduos foram uma responsabilidade exclusiva da administração local do Estado, sendo a sua gestão controlada por órgãos democraticamente eleitos e orientada para a prestação de um serviço público. E é assim que nós entendemos que deveria ser. A gestão por organismos do Estado, democraticamente gerida de forma democrática e orientada para a prestação de um serviço público e nunca para a obtenção de lucro. Infelizmente, a partir de 1993, a situação foi mudando. Pela mão de sucessivos governos, primeiro do PSD de Cavaco Silva, depois PS de António Guterres e, finalmente, PS de José Sócrates, foi aprovada um conjunto de legislação que foi gradualmente abrindo a porta dos privados neste setor, permitindo, por exemplo, a entrega a privados por concessão de sistemas municipais de abastecimento de água, saneamento de água e gestão de resíduos. E a responsabilidade por este processo de abertura aos privados é destes partidos, PSD, PS e CDS, que ao longo dos anos foram produzindo esta legislação. Eu tenho que confessar, Sr. Deputado Pedro Farmaus, que eu vi com alguma surpresa a sua intervenção, porque não desconhecerá as grandes responsabilidades do PS nesta matéria. Por exemplo, não desconhecerá que foi o governo de António Guterres, do PS, que revogou a Lei de Limitação dos Setores de 1977, que proibia a entrada nestes setores de privados. Muito bem, posto isto, atualmente, e no quadro legislativo atual, os sistemas multimunicipais, podendo ter... Peço desculpa, esqueci-me de desligar o telemóvel. Os sistemas multimunicipais, atualmente, podendo ter uma componente privada, esse capital privado não pode ser maioritário. E é exatamente este obstáculo à total privatização dos sistemas multimunicipais que o Governo pretende eliminar. E o Governo parte de um pressuposto de que é necessário a privatização. Aliás, nem considera que possa haver uma alternativa à privatização. O Governo entende que, e tenta passar essa ideia junto à opinião pública, que se não for feita a privatização dos sistemas multimunicipais, se não for feita a verticalização, se não for feita a fusão, teremos aqui aqui o descalabro, o caos, e, portanto, isto seria uma inevitabilidade à qual não haveria alternativa. E muito por trás desta ideia, de forma subliminar, o Governo vai transmitindo aquela ideia que os sistemas públicos, sejam eles em alto ou em baixa, públicos, são mal geridos de forma deficiente, enquanto os sistemas privados, esses sim, são bem geridos, e, portanto, a privatização resultaria numa melhoria da qualidade de gestão dos sistemas e isso permitiria resolver a prazo os problemas do setor. E era esta a ideia que eu gostaria que comentasse. Se considera que os sistemas públicos, sejam em alta, sejam em baixa, associações de municípios, ou apenas o município, são mal geridos por gestores incompetentes, de forma negligente, sem brio, enquanto os sistemas privados são todos geridos muito bem, com grande competência, com grande rigor e sempre em benefício da causa pública. Eu gostaria que comentasse isto e se considera que, efetivamente, na perspectiva do Governo, não há alternativa à privatização. Ou se privatiza ou é o caos. E se considera que os sistemas podem permanecer públicos ou maioritariamente públicos, como atualmente são, e mesmo assim, com as políticas adequadas, aliás, como referia no seu plano B, alternativo, se o plano do Governo falhasse, se os sistemas mantendo-se públicos podem resolver, com as políticas adequadas e com a gestão adequada, resolver os problemas do setor. A outra questão que eu lhe queria colocar, bem, como o tempo está a escassear e para não ultrapassar muito o tempo, apenas uma questão que falou na sua intervenção inicial, Sr. Engenheiro Rui Godinho, na universalização da regulação. Ora bem, nós sabemos que atualmente há no país muitos sistemas em baixa que são geridos pelos próprios municípios, são os sistemas municipalizados que gerem esses sistemas e, obviamente, são os órgãos democraticamente eleitos desses municípios que definem o tarifário desses municípios. Ora bem, a imposição de tarifários ou a uniformização do tarifário, a regulação realizada pela ERSAR, não irá violar, nós entendemos que sim, mas coloco-lhe essa questão, não irá violar de forma flagrante a autonomia do poder local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Helena Pinto, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Engenheiro Rui Godinho e da Doutora Marina Ladeira, em nome da APDA, para os vossos contributos nesta fase da especialidade destas duas propostas de lei. Bom, não vou tecer muitas considerações sobre a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, penso que a conhecem. Opomos-nos à privatização das águas e dos resíduos e entendemos também, como aliás alguns senhores deputados aqui já formularam nesta audição, que tudo isto e todas estas propostas do Governo, que são neste momento só duas, mas que se adivinham que surgirão outras, fazem parte de um plano e de um puzzle que tem por objetivo final a privatização do setor das águas. Aliás, penso que nem vale a pena dizer que não é assim, porque há vários setores do Governo que já o vêm assumindo publicamente. Bom, esse é o enquadramento geral que temos sobre esta matéria. Mas nesta audição trata-se sobretudo de ouvir os vossos contributos e de perceber as vossas propostas, até onde é que poderemos ir. Bom, eu gostaria de, e já foram colocadas tantas questões, Sr. Engenheiro, portanto também não as vou repetir, mas aqui basear-me em dois ou três pontos que me pareceram bastante importantes e que gostaria que o Sr. Engenheiro desse a sua opinião, ou fosse um bocadinho mais longe na opinião que expressou. O primeiro prende-se com a questão do plano B. Eu penso que entendi bem aquilo que o Sr. Engenheiro disse, é que estou de acordo consigo, quer dizer, tudo isto só há um plano único, tudo isto está concebido dentro de um determinado plano. Se alguma coisa aqui falhar, bom, como é que vai ser? Ficamos aqui com um problema. Inclusivamente a questão da verticalização, a primeira questão, pode falhar. Aliás, tudo indica que vai falhar, não é? Porque, tanto quanto vem sendo conhecimento, este processo, nomeadamente com os municípios, não é um processo fácil e está muito complicado e nada, não há nenhum indicador que diga que ele vai acontecer exatamente como o governo pretende. Portanto, o Sr. Engenheiro questionava-se, então, mas não há nenhum plano B, ou então, se isso tudo falhar, como é que é? Vamos em linguagem popular, empurrando com a barriga para a frente, até ver o que é que acontece, ou bem pelo contrário, vamos encarar alternativas. Eu queria questioná-lo exatamente sobre o plano B e colocar-lhe a seguinte questão, porque o Sr. Engenheiro disse, e se eu entendi bem, que uma das coisas que deveria ser feita era separar a alta da baixa e a alta ficar pública. Penso que sublinhou esse aspecto. E a questão que eu gostaria de colocar é assim, eu também, não há capacidade dos privados, não é? Diz, ou pouca capacidade instalada nos privados para verem com apetite, por assim dizer, este setor. Mas, Sr. Engenheiro, não será que a fusão na alta com os tais grupos, essa sim é que é possível para os privados? Se a verticalização, se o plano A for para a frente, se o plano A for para a frente, não é aí que está exatamente o nicho onde os mercados, onde os privados poderão ter interesse? Inclusivamente, penso eu, o Sr. Engenheiro saberá isso muito melhor do que eu, da experiência que tem, mas provavelmente nem serão privados portugueses, se calhar em Portugal é que não há essa capacidade financeira ou técnica instalada. Mas até olhando para as experiências de outros países, não será aqui este setor específico que poderá ser, embora sublinhando a sua posição. Depois, em relação aos estatutos da ERSAR, portanto, há proposta de lei à 125. E aqui duas, também percebi, penso que entendi bem, percebi essa, a questão do modelo da recuperação total dos custos ou da recuperação sustentável, como o Sr. Engenheiro propôs, a recuperação sustentável dos custos. De facto, há aqui um caminho, quer dizer, lendo toda a proposta de lei sobre os novos estatutos da ERSAR, e agora até já vou aqui, nem vou aqui entrar, portanto, do regulador, como é que deve funcionar, mas pronto, está tudo um pouco na ideia de que é preciso uma recuperação total dos custos, e se não for a bem, vai a mal, quase que é isso que dá a entender. Quer dizer, a via intransigente da recuperação total dos custos defendida pelo governo só tem uma consequência no imediato, se for imposta no imediato, é o aumento das tarifas. Eu não vejo outra saída, não vejo como é que se fará, não é, a recuperação total dos custos sem ser objetivamente o aumento das tarifas. E aqui entra-se, de facto, nas questões de quem fixa as tarifas e os princípios de fixação das tarifas que a proposta de lei dos estatutos da ERSAR contempla, e gostava que o Sr. Engenheiro dissesse o que é que lhe parece, porque do nosso ponto de vista estes princípios da fixação das tarifas é uma coisa generalista, não poderia inclusivamente ser mais generalista do que é na proposta de lei, e até tem o caricato de que as questões relacionadas com a tarifa social aparecem em último lugar. Aliás, não passa por nenhum espírito, nem nenhuma letra destas leis propostas pelo Governo, a questão de que o acesso à água é um direito humano fundamental. Não está escrito em lado nenhum e, lendo, percebe-se que isso está fora absolutamente do pensamento de quem fez as propostas. Nesse sentido, gostava também que, se fosse possível, que o Sr. Engenheiro desenvolvesse um pouco mais a questão do Fundo de Equilíbrio Tarifário. Pronto, já o apresentou no final da sua intervenção, isto aqui nós estamos sempre condicionados pelo tempo, e percebi que não foi mais longe sobre isso. Eu acho que é uma ideia interessante, aliás o Bloco de Esquerda também já tem falado dela, até para outras situações, com certeza, vou já terminar, para outras situações, e penso que era importante falarmos aqui e ficarmos com esse contributo. A última questão é o que é que o Sr. José pensa da nomeação dos membros do Conselho de Administração da nova entidade reguladora, e se considera que as condicionantes que estão na proposta de lei são suficientes ou se deveria haver outras. Muito obrigada,
Muito obrigado, doutora Helena Pinto, até porque nós temos agora depois uma audição também a seguir. Ainda bem que se contiveram dentro do tempo que vos foi estabilizado. Senhor Engenheiro e senhora doutora Marina, tenham a bondade para as considerações agora finais que entenderem.
Quanto tempo temos, Sr. Presidente?
Bom, têm 15 minutos.
Vossas Excelências nos deram. Muito obrigado.
Tem 15 minutos, dado que utilizaram 25 na primeira parte e ficaram com menos tempo para agora.
Ok, peço desculpa.
Nada, tenho a vontade. Não, mas 15 minutos.
Desculpa pelo excesso.
Só porque temos um convidado, também eu quero respeitar
com certeza
as pessoas às 11h30, só e por isso. Essa é a única razão.
O Sr. Presidente tem toda a razão e eu cometi uma pequena incorreção, porque deveria ter começado por agradecer
terem alterado as horas desta audição. Nós estávamos para ser ouvidos às 11h30 e por acordo de todos foi-nos permitido ser ouvidos às 10 horas, porque devido a uma razão pessoal minha, tenho que apanhar um avião para Bruxelas já às 2 da tarde, onde vou exatamente participar no Conselho de Administração da Euro, a que pertenço, onde, efetivamente, o tema é sempre água, como é evidente, e o tema que vai estar em discussão nestes 2 dias, portanto, são as políticas europeias, portanto, para a água, particularmente através do novo instrumento que o Conselho, que a Comissão Europeia e o Parlamento, a Comissão Europeia já, o Parlamento ainda não totalmente aprovou, que é o Blueprint, portanto, a matriz de estratégia europeia para salvaguarda dos recursos hídricos na Europa e serviços sustentáveis. Esse será um dos temas que discutiremos amanhã e depois. Aliás, concomitantemente com a realização de um Parlamento Europeu, de um Conselho Europeu em Bruxelas. Digamos que o poder estará todo concentrado em Bruxelas nestes dias. O nosso pequeno também lá estará num cantinho. Mas, tendo este agradecimento que tenho que fazer ao Sr. Presidente e aos seus deputados, as questões que nos colocaram, os senhores deputados, são muito pertinentes e vamos tentar ser o mais objetivos possíveis nas respostas. O senhor deputado Maurício Marques falou nas perdas em baixa. Efetivamente assim é. Efetivamente as perdas hoje são uma perda económica muito significativa nos sistemas de água. Representam já cerca de 0,6% do PIB, isto em termos de valor económico. Naturalmente que aqui nestas perdas nós incluímos os 3 tipos de perdas: as perdas na agricultura, as perdas na indústria e as perdas nos serviços urbanos. Relativamente aos serviços urbanos, a componente de serviços urbanos, o valor económico que tem é 2/3 destes 6% do PIB. As grandes perdas são na agricultura, mas não é o tema hoje, portanto, aqui nesta Comissão Parlamentar, discutir a agricultura, mas também, se me é permitido uma sugestão, Sr. Presidente e Srs. Deputados, era um tema que era muito interessante e fundamental discutirmos. Porquê que a agricultura, tendo hoje disponível tantos recursos hídricos, desperdiça tanta água? E fico só por colocar a questão. Verticalização. O Sr. Deputado perguntou-nos se nós éramos contra ou não. Gostava de balizar qual é a posição da APDA. A APDA não se pronuncia desta maneira. Nós não somos contra ou a favor. Nós na APDA temos membros de todas as naturezas. Públicos, privados no que toca às entidades gestoras, consultores, projetistas, fornecedores de equipamento. Felizmente a APDA é um universo muito amplo onde cabem, felizmente, todos aquilo que nós consideramos ser o setor da água, e é uma das nossas riquezas termos os contributos de todos esses setores para podermos formular propostas que de alguma forma correspondam àquilo que nós procuramos que seja o sentimento e as posições da indústria da água, portanto, em Portugal. Não nos limitamos às questões de natureza académica e científica, essas também são muito importantes, sustentam as nossas posições, mas é mais do que isso. Portanto, não somos pró nem contra. A verticalização, portanto, quando bem sucedida, é uma boa forma de gestão. A EPAL é uma boa forma de gestão. Portanto, independentemente agora do seu estatuto jurídico ser gestão delegada. Portanto, essa é uma, não está em causa, digamos, o modelo. A questão está em causa, o que pode estar em causa em algumas situações é se para todas as situações a verticalização é a única solução, portanto, que aplicável. E como se verifica por algumas dúvidas que existem um pouco por todo o país, pode não ser. Portanto, pode não ser a verticalização a solução melhor para determinadas situações e geográficas, técnicas e mesmo económico-financeiras. Pode não ser. É bem-vinda, portanto, a independência do regulador. Comecei logo por o dizer. É um ponto que temos defendido desde sempre, portanto, a necessidade de transformar o regulador de instituto público em autoridade administrativa independente. Isso vem exatamente daquilo que nós sempre defendemos. Eu permitia-me sublinhar a autoridade administrativa independente. É fundamental que o seja. Independentemente de nós estarmos numa área setorial, trata-se de um regulador setorial, para uma indústria de rede, é assim que se chama, muito especial, porque lida com um recurso que é um monopólio natural e que, portanto, tem, efetivamente, uma abordagem muito, muito própria. E um comentário que gostava de deixar, isso ultrapassa, digamos, a PDA enquanto instituição, mas não é, suponho eu, algo que seja, tenha que ser alheio, portanto, a quem tem competência para governar e para legislar, nesta matéria em concreto, é esta. Já tenho defendido. Será provavelmente necessário que, havendo pontos de vista diferentes na sociedade portuguesa relativamente ao modo de gestão do setor das águas para o futuro, seria muito importante que nos entendêssemos sobre qual deve ser o futuro do setor da água em Portugal. Devemos continuar a considerá-lo como uma utility ou como uma commodity? Ou seja, um serviço essencial ou de ser gerido de uma outra forma? Essa discussão não tem sido feita e é preciso que nos entendêssemos sobre isso. Naturalmente que o poder político, governo e Assembleia da República, estamos na Casa da Democracia, tem sobre isto uma palavra fundamental a dizer. E se me é permitido colocar esta questão aos seus deputados. Ganhos de escala, Sr. Deputado Mário Magalhães, sem dúvida, os ganhos de escala era exatamente aquilo que eu estava a falar quando falava da horizontalização dos sistemas em baixa. Claro que sim, ganhos de escala. Não é possível gerir bem, aliás, certamente olharam com cuidado o nosso trabalho mais recente, é nos pequenos sistemas, até 5 mil consumidores, até 20 mil consumidores, que encontramos muitas das ineficiências do setor. Não quer dizer que nos grandes também elas não existam. Portanto, do ponto de vista da escala, nós estimamos, sem querer ser muito rigorosos, porque também não temos instrumentos para ser mais rigorosos do que isto, que do ponto de vista da sustentabilidade em baixa, é possível encontrá-la num patamar de 80 mil consumidores, 100 mil consumidores. Portanto, é para aí que deveríamos caminhar quando nós falamos em horizontalização. Portanto, isto, isso comparando, fazendo nós benchmarking com outras situações, nomeadamente algumas nacionais, poucas, mas também algumas internacionais. Quanto ao Estatuto da ERSAR, que o Sr. Deputado colocou, portanto, na resposta que dei ao Sr. Deputado Maurício Marques, suponho que está perfeitamente claro o nosso ponto de vista. Sem dúvida que os setores sociais mais vulneráveis têm que ser sempre acompanhados. Efetivamente, têm que ser sempre acompanhados. Nós não defendemos em nenhuma circunstância a tarifa zero. Existem 28 sistemas em Portugal em que a tarifa de saneamento é 0 euros. Não é correto que isso assim continue a ser. Nem que seja só 1 euro. Não é correto. E não é assim, suponho nós, não é por este mecanismo que nós defendemos, efetivamente, as famílias mais vulneráveis. A tarifa social é um instrumento, portanto, para garantir a acessibilidade, portanto, de todos os portugueses, não há portugueses de primeira e segunda, portanto, a acessibilidade ao setor da à água e as condições para o pagar. Se nós compararmos, e por acaso não trouxe, mas podia ter trazido, comparássemos o que são os encargos das famílias portuguesas com as várias utilities, nós verificamos que os menores encargos são efetivamente com água e saneamento. Andam pelos 9, 10 euros por mês para um consumo médio de 120 metros cúbicos por ano. É um dos resultados do nosso estudo. Quando comparamos, por exemplo, com as telecomunicações, estamos a falar de 30, 40, ou com a energia, ou com o gás, portanto... Ora, não estamos aqui a defender que as famílias portuguesas iriam pagar mais por isso. Isso é uma outra questão, é uma outra discussão. Estamos simplesmente a verificar um facto. Portanto, estamos a falar de tarifa média. Portanto, mas a tarifa social. Ora, e a tarifa social é algo que tem a ver com aquilo que venha a ser a estrutura tarifária a aplicar hoje e no futuro. Ela já existe em inúmeras circunstâncias e deve continuar a existir. Aí é importante, e passo já para uma questão que foi colocada por um dos senhores deputados, ou por mais do que um, e peço desculpa não referi quem foi que colocou, o senhor deputado Paulo Sá, o senhor Helena Pinto, que é a estrutura tarifária que decorra da aplicação daquilo que neste momento se chama tão somente uma recomendação tarifária da ERSAR, mas que nós defendemos que deva passar a regulamento tarifário. E aí, portanto, essa questão da tarifa social. Sendo que é possível harmonizar aquilo que venham a ser as regras de um regulamento tarifário emitido pela entidade reguladora independente com as competências próprias dos municípios, no caso dos serviços municipais e municipalizados que existem e que se mantenham, para fixar as suas próprias tarifas. Portanto, agora, não dispensa, no entanto, do nosso ponto de vista, num ambiente de universalidade da regulação, a intervenção do regulador, nem que seja, no caso de se manterem competências específicas para fixar tarifas de outras entidades, como são as competências próprias dos municípios, como parecer com níveis de vinculação, portanto, a estudar. Níveis de vinculação a estudar. Esta a questão. O Sr. Deputado Pedro Farmaus colocou a questão da acessibilidade que já referi, sobre os progressos alcançados e criar condições para a ERSAR funcionar. É claro que a reestruturação do setor coloca todas estas coloca todas estas ferramentas, portanto, em discussão, é necessário legislar sobre elas. No que toca ao formato que o setor venha a ter, a intervenção do regulador, o respeito por competências próprias que se mantenham ou que sejam alteradas, concretamente os municípios que as têm, são 308, tudo isto, portanto, está em causa e tudo isto tem que ser harmonizado. É verdade que a Associação Nacional de Municípios tem, efetivamente, uma posição que ainda transmitiu, através da intervenção do seu vice-presidente, na Conferência de Coimbra, de uma forma muito nítida, relativamente a alguns passos deste processo de reestruturação que está em curso. As tarifas é, efetivamente, um problema. E é um problema, portanto, e aqui respondo também já ao Sr. Deputado Altino Bessa, que é por isso, por as tarifas terem esta dispersão tão grande e pelo facto de estudadas os preços reais a aplicar a tarifas de água e saneamento em todo o país por regiões, nós chegamos a situações do género. Suponho que projetei aqui na audição parlamentar que tivemos o gosto de participar há uns meses atrás, esses dados. Tarifa média no litoral de 2,5, 3 euros por metro cúbico, a serem aplicados desde já o princípio da recuperação integral dos custos, nós seríamos conduzidos a tarifas de 4,5 a 6 euros por metro cúbico no interior, na beira interior e no Alentejo interior, toda a faixa raiana, mesmo com a agregação de sistemas, onde não é possível fazer só por si a periquação direta e interna que permita, digamos, laminar, baixar a tarifa média. Ora, isto não é possível, nem em condições normais, nem é justo. Portanto, que se paguem no interior tarifas que são o dobro. Há muitas razões para isso, que me dispensa de avançar, concentração, densidade populacional, escala, erros técnicos nas soluções, toda uma série de razões para isso. É aí que entra o Fundo de Equilíbrio Tarifário. Senhores deputados que colocaram a questão do Fundo de Equilíbrio Tarifário, é aí que entra o Fundo de Equilíbrio Tarifário. O Clube de Fundo Tarifário não é, Sr. Deputado Altino Bessa, para aumentar o déficit. Não é para aumentar o déficit, é exatamente para evitar que se agrave o déficit. Os déficits existem e as dívidas das autarquias existem por múltiplas razões, que todos sabemos umas quais são, outras quais não são. Nós sabemos...
Não pagaram,
com certeza. Nós não estamos muito preocupados com a dívida das águas de Portugal. Não estamos. Os 3 mil milhões de dívidas que as águas de Portugal têm são tudo dívidas de longo prazo. E foram dívidas, portanto, que foram obtidas em condições muito favoráveis, Banco Europeu de Investimentos. Agora, essa dívida é um ónus que continuamos a ter no setor e que o setor vai ter que arranjar forma de ir pagando ou de ir renegociando, não sei, no banco, com o Banco Europeu de Investimentos. O que é efetivamente complicado na situação da Águas Portugal são efetivamente, como bem disseram os seus deputados, esses dois componentes, a dívida dos municípios e o déficit tarifário. e os déficits tarifários. Atenuar os déficits tarifários, do nosso ponto de vista, há várias ferramentas para o fazer, um deles é, efetivamente, a aplicação do fundo de equilíbrio tarifário. Como, Sr. Deputado?
Como é que é financiado o fundo de equilíbrio tarifário?
Muito bem. Uma das soluções que nós sugerimos é alocar, através de um processo de legislativo próprio, verbas do Fundo de Proteção de Recursos Hídricos. Como sabem os Srs. Deputados, a taxa de recursos hídricos que é paga por todas as entidades gestoras e por todos os consumidores tem três componentes. 10% da receita é arrecadada diretamente pelo INAG, agora APA. Portanto, fica na Administração Central. 40% são também arrecadados pelo INAG e pelas administrações regionais de região hidrográfica para o desenvolvimento da sua atividade, de planos de bacia, etc. 50% da receita é para financiar um fundo de proteção de recursos hídricos, que tem como finalidade desenvolver projetos, planos que estão previstos na Diretiva Quadro, no sentido de defender as reservas de água que temos, as públicas, as superficiais e as subterrâneas. Ora, é possível, segundo as nossas contas, portanto, durante um chamado período de convergência, desses 50%, alocar 10, 15%, de maneira que esses 10, 15% dessa receita financiem o Fundo de Equilíbrio Tarifário. Atenção, e não estamos a propor uma outra coisa que podemos propor também. É ou não possível chamar ao terreno, chamar à colação, o princípio da solidariedade nacional? É possível ou não que os utentes, os consumidores dos serviços sustentáveis das áreas litorais, particularmente onde as tarifas são mais baixas, possam pagar um pouco mais também para ajudar a financiar este fundo, que irá compensar até chegarmos a uma situação de equilíbrio as tarifas do interior? O princípio da solidariedade nacional serve certamente para muitas coisas e também, certamente, para uma prestação, para uma questão essencial como esta. Portanto, Sr. Deputado Altino Bessa, nós, estas duas vias, pelo menos, são possíveis. Percebemos a dificuldade e o melindre até de algumas destas situações, mas... Como diz? E vou terminar, Srs. Deputados, as respostas que nos colocaram, terminando com uma resposta aos senhores deputados Paulo Sá e Helena Pinto, suponho que sobre a nomeação do Conselho Diretivo, do futuro Conselho Diretivo de ERSAR.
Helena Pinto, está a responder.
O que está previsto na...
Não se deixe perturbar pelo deputado Altino Bessa, isso é uma provocação dele.
O que está previsto no 125, na proposta de lei 125-12, é um avanço em relação à situação que hoje temos. Ou seja, há uma intervenção, efetivamente, da Assembleia da República. Nós temos defendido uma solução ainda mais radical, não, uma solução diferente. Ou seja, nós temos defendido que os órgãos de direção das entidades reguladoras deveriam ser aprovados na Assembleia da República por uma maioria qualificada de 2/3. Não defendemos, como sabemos que há quem defenda, que nomeadamente as direções das entidades reguladoras deviam ser designadas pelo Presidente da República, dando-lhe uma dignidade de... que contém, por exemplo, a nomeação do Procurador-Geral da República. Ora, nós temos defendido isso. Atenção que o modelo que aqui está é um avanço, mas ainda poderíamos ir mais longe, mesmo não adotando a solução dos 2/3 exclusivos da Assembleia da República. É que resultasse da audição em sede da Assembleia da República as propostas do Governo para nomeação da direção das entidades reguladoras, que resultasse uma deliberação. E que essa deliberação tivesse necessariamente uma aprovação por uma maioria qualificada de 2/3. Reforçaria significativamente a independência do regulador. a todos, deputados, e muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado. Eu é que agradeço ao Sr. Engenheiro Godinho, à Sra. Doutora Marina Ladeiras, pela vossa comparência. Nós temos agora aí já o Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira, da Associação de Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente. Vamos fazer um intervalo só de dois minutos.
Sr. Presidente, dá-me licença que eu faça um pedido aos Srs. Deputados.
Sim, sim.
Se os deputados estiverem dispostos a ouvir.
Muito bem, tenho a palavra.
Aos Srs. Deputados, é um grande atrevimento meu, que só com a generosidade do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados é que eu me permito falar neste assunto. Os Srs. Deputados que estão aqui, os deputados Leitão Amaro, Altino Bessa, Helena Pinto, Paulo Sá, Pedro Farmauso, receberam na passada semana, nos últimos dias, uma exposição nossa relativamente às implicações da Lei da Atividade Empresarial Local sobre as associações, em particular sobre os sem fins lucrativos. É um abuso estar aqui, portanto, a trazer isto à colação porque não estava na ordem do dia. Nós gostaríamos, e era um apelo que fazíamos, de discutir em concreto e pessoalmente com os senhores deputados, se assim o entenderem, estarem disponíveis para nos ouvir esta matéria.
Muito bem, isso será objeto já não do âmbito desta reunião. Muito bem, fica o vosso apelo. Nós teremos, como dizia, vamos fazer um intervalo de 2-3 minutos e depois ouviremos o doutor, o engenheiro Diogo Faria de Oliveira. Muito obrigado.